Aqui, São Paulo é sua. Porque os problemas da cidade têm solução.
O seu problema é nosso problema.
Na Jovem Pan. Ligado na cidade com Fernando Martins. Os smartphones. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
O nosso lema é ousadia e alegria. A nossa cara é pagode todo dia.
O nosso lema é sempre ousadia e alegria. Tá começando o Camisa 10 de hoje. Quinta-feira pra você, dia 6 de dezembro de 2018. E tá cada vez mais próximo do Natal, da virada do ano. E que tenhamos um restinho de ano maravilhoso. E que 2019 seja um grande ano. Mas calma que vamos falar muito sobre 2019, né, Bruneira? Cedo. Certo. Tem um tempinho pela frente ainda. Gabriel Dias, tudo em paz, Gabriel?
Fala, Fausto, amigos aqui do Camisa, Bruno, galera participando com a gente no YouTube, Jovem Pan Esportes, o nosso canal. Você vai lá, manda sua mensagem, participa e interage aqui do Camisa 10, né, Fausto Favara?
Bruno Prado, tudo sossegado, Bruno?
Tudo em paz, estamos aqui, mais um Camisa 10.
Vamos às manchetes? Vamos às manchetes aqui no Camisa 10.
Fábio Carilli já está alinhado com a equipe do Corinthians e Diego Tardelli está no radar do Timão.
Santos dá ultimato a Abel Braga e espera a resposta do treinador até o final de semana.
Foi, mas pode voltar. O Palmeiras tenta a contratação de Keno.
E o São Paulo apresentou o Léo Pelé e tem uma dúvida aí no gol. Sidão, fica ou não fica para a temporada de 2019?
E aqui você é o cara, você é o Camisa 10. Já já voltamos com muito mais para você. Você curtindo no jp.com.br/esportejp. jp.com.br/esportejp. Já passamos de 700 mil inscritos. Continue se inscrevendo no canal de esportes da Jovem Pan e dando like em todos os vídeos. Vamos falar do peixe, Gabriel?
Vamos falar do Santos, que está esperando o treinador novo. O que será que vai acontecer com esse time do Santos? Fala aí, Diogo Mesquita.
Fala, Gabriel. Olha, o Santos já está pensando em 2018. Como você disse, precisa de um novo treinador antes de tudo, né? O Renato, que hoje é executivo de futebol do clube, ele deu uma entrevista para o jornal A Tribuna, Jornal de Santos, e ele disse que já até teria nomes apalavrados para reforçar o Santos em 2019, porém, o Peixe espera o anúncio de um treinador para que esse novo técnico participe das contratações do Santos. Então, o Santos só confirma jogadores a partir do momento...
Ô, Diogo.
Diga, faltou.
Pra te interromper, eu tava falando com o Bruno sobre isso, porque agora dá pra bater papo, entendeu? Agora tá tranquilo, né, Diogo? O que aconteceu com o Santos nessa temporada foi um grande erro. Tá esperando um treinador para contratações de jogadores. Isso aconteceu nesse ano, Bruno.
Sim.
Esperando a definição do treinador, depois esperaram o gerente de futebol. Foi uma bagunça, Bruno.
Foi, e agora o Santos, pelo jeito, não vai ter o Abel. E é bom que ele contrate logo um treinador para começar o planejamento para o próximo ano, né? Então, se o Santos puder fechar nas próximas semanas, seria o ideal para que o Santos já tenha pelo menos um direcionamento para a temporada 2019.
Olha, Fausto, e relembrando, vamos recapitular então 2017 para 2018. Foi exatamente isso que aconteceu, isso que você falou, e teve também a contratação do técnico e também do gerente de futebol. Os dois profissionais contratados acabaram saindo no meio do ano. Tanto o técnico quanto o profissional de futebol do Santos não ficaram até o final de 2018. Mas para não passar por esse mesmo problema na temporada do ano que vem, o Santos deu um ultimato ao seu principal procurado. Abel Braga é o técnico preferido. O Santos deu um ultimato a Abel Braga. Precisa responder se vem ou se não vem até o final de semana. Abel teria proposta do Flamengo, as duas chapas do Flamengo que concorrem à presidência. O Flamengo escolhe seu novo presidente nesse final de semana e os dois candidatos estariam interessados no Abel Braga, e o Abel já teria dito que sua preferência é permanecer no Rio de Janeiro. Como a gente disse ontem, Dorival Júnior seria um plano B, Roger Machado também. Outra prioridade do clube é a permanência do lateral esquerdo Dodô. O Santos teria os 2 milhões de euros separados. 2 milhões de euros haviam sido estipulados na cláusula do empréstimo, seria a preferência de compra. O Santos teria essa grana separada para contratar o Dodô, porém o salário é o principal empecilho. O Santos hoje paga apenas 20% do total do salário do jogador. Os outros 80% são pagos pela Sampdoria, detentora do passe do Dodô. O Santos então tenta aí arrumar essa questão. O Dodô teria dito que aceita diminuir seu salário um pouquinho para se adequar à realidade brasileira, porém a distância ainda é muito grande, já que o Santos hoje paga apenas 20% desse total. Fausto.
Muito obrigado, Diogo. Quer falar alguma coisa sobre o Santos?
Bruno. O Santos ele vai ter que remontar, não remontar o time, acho que é exagero, né? Mas ele perde peças importantes que ele precisa repor. O Gabriel dificilmente vai permanecer, o Dodô tem essa indefinição também, porque é um jogador que está emprestado. Então o Santos, eu acredito que ele será um pouco mais fraco em 2019 do que ele foi em 2018. Não parece que é um time que hoje tem condições de competir de igual para igual com outras equipes no mercado.
Show de bola, o Eduardo Brandão curtindo, o Everson Sorriso também, Zé Carlos, Paulo, César Ferreira, o Jorge Aníbal curtindo, amigo do Bruno. Isso. O Diego Oliveira, gordinho, gente boa, tá dizendo que isso até já era, passou a fase do gordinho, né? Agora é regime total. Gabriel, vamos falar do Furacão?
É, o Atlético Paranaense que fez um vídeo nas redes sociais tecendo críticas à televisão, aos clubes rivais. O Atlético que empatou ontem com o Júnior Barranquilla na final, no primeiro jogo de final da Copa Sul-Americana. Dá uma olhadinha só no vídeo que o Atlético soltou nas redes sociais.
Bando de loucos. Tem gente que acha que isso é gritar um jogo inteiro. Pra gente é peitar a maior rede de televisão do país. E o que é uma nação? É ter a maior torcida do mundo. Aqui é torcer com quem você gosta, sem medo. Soberano. Soberano é ser dono da própria casa, sem dever nada pra ninguém. Imortal. Pra gente é pensar no futuro, no legado que vai deixar. Porque no futebol é assim. Você pode querer ser qualquer coisa, mas só a gente é o Furacão.
Tirou uma onda o Atlético Paranaense, hein? Que coisa.
É, eu só acho que tem que tomar cuidado, né? Porque, enfim, Bruno, são gigantes clubes que eles provocaram ali, né?
É, e o Atlético, ele é um time... É, ele é abusado, né? Ele bate de frente mesmo quando ele não tem... Ele bateu de frente com a Federação do Paraná, escalando o time reserva no estadual. Ele não assinou ainda contrato de TV aberta pro próximo ano, né? Nem o Atlético, nem o Palmeiras, nem o Bahia. Eles são três times que não assinaram com a TV aberta ainda pro próximo ano. Então o Atlético, ele tem essa questão mais... Essa marketing mais ousado, né? E é um time que, de fato... Ele é muito bem estruturado. Hoje, o Atlético é um time
em
melhor.
Tudo, né?
É.
Centro de treinamento, estádio, enfim.
Hoje, o Atlético é um time melhor e não é uma coisa pontual, é uma coisa consistente. É um time melhor e, nesse momento, maior em estrutura, não em história, do que Vasco, Fluminense e Botafogo, por exemplo.
É, e erram em algumas oportunidades. Por exemplo, a torcida adversária não poder comparecer. Sim. À Arena da Baixada. Enfim, a imprensa também sofreu muito já na Arena da Baixada. Enfim, tem algumas coisas que acontecem lá também que eu não sou favorável, não. Mas é indiscutível a organização do Atlético Paranaense com relação à estrutura, né? Eles têm um grande centro de treinamento, eles têm um belíssimo estádio. Enfim, a tendência é que sempre sigam bem aí nas competições. Ô Bruno, só falando sobre o jogo, aberta a decisão ainda, né?
Aberta, acho que o resultado foi bom pro Atlético. Ele tem toda a condição de ganhar em Curitiba. E foi bom até pelo que foi o jogo, era pro Atlético perder o jogo. Ontem não foi uma boa partida do Atlético, não. O time tem jogado mais do que jogou ontem, então o Júnior perdeu um pênalti, né? Então o empate ficou de ótimo tamanho. O resultado foi melhor do que o desempenho, mas acredito que em casa vá jogar mais do que jogou na Colômbia e tem tudo pra conseguir o título.
Perdi 14, Gabriel!
Vamos falar de quem agora? Palmeiras?
Vamos falar do Palmeiras.
Vamos falar do Verdão, que tá tranquilo, com muita tranquilidade, campeão brasileiro. E o Rafael Tebas tá aqui ao nosso lado para falar do Verdão. Fala, Tebas.
É isso aí. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Fausto e Bruno Prado. Palmeiras agora tranquilão, sossegado no mercado de transferências, procurando os reforços, analisando as possibilidades, com muito dinheiro, claro, por conta da patrocinadora. O Palmeiras, né? Todo mundo sabe, o William se machucou, fica fora de 6 a 9 meses, lesão no joelho, grave, infelizmente. E agora, então, o técnico Luiz Felipe Scolari e Felipão pediu ao presidente Maurício Gagliotti, ao Alexandre Matos, algum jogador de lado, né? Que jogue em alguma extremidade do campo. Ou seja, o Keno é possibilidade, isso mesmo. O Keno pode voltar ao Palmeiras. Ele está jogando no Pirâmides do Egito. Não está tão feliz assim no Egito, então pode retornar. A mesma coisa é o caso do Carlos Eduardo, ex-Goiás, também no Pirâmides do Egito. Também é possibilidade do Palmeiras para a próxima temporada. Além disso, tem o Bruno Henrique, jogador do Santos. Também interessa ao técnico Luiz Felipe Scolari. Então o Felipão quer mais um atacante de lado. Surge como possibilidade, então, Carlos Eduardo, Keno e Bruno Henrique. Nesse momento, claro, as coisas vão mudar ao longo dos dias. Felipão também quer um lateral direito e um meia armador. Lucas Lima é um bom jogador, mas não tem uma regularidade tão grande assim, e o Moisés não está tão bem fisicamente, por isso o Felipão quer mais um jogador de meio de campo para organizar o time naquele setor. Dracena renovou seu contrato por mais uma temporada, Praz também renovou por uma temporada, o Vasco tinha interesse, mas ficou no Palmeiras. Jailson também fica no Palmeiras, também com contrato de renovação por uma temporada, e o Verdão na busca por reforços. Felipão quer um meia, um lateral direito e um atacante, e as três opções nesse momento são, então, Carlos Eduardo, Keno e Bruno Henrique.
Final de semana tem um especial do Verdão, né, Tebas?
Especial do Verdão, domingo, plantão de domingo, manhã e tarde, né?
Muitos gols, Tebas.
Muitos gols, na sua voz, claro, também, Fausto Favara, na voz do Nilson César, José Manuel, Gabriel Dias também. Enfim, um especial muito bacana nesse próximo fim de semana.
Tamo junto, grande
valeu,
abraço.
Valeu, gente.
Bruno, e o Palmeiras, só alegria?
A Palmeiras terminou muito bem o ano e tem tudo pra manter, com certeza será um time forte no próximo ano. Uma outra mudança vai acontecer, alguns jogadores chegarão e realmente precisa de um jogador veloz pelo lado, né? O Tebas falou do Keno, que seria uma boa reposição. O Keno é um jogador de drible, de velocidade, que vai para a linha de fundo. Perdeu o William por lesão, então o Dudu é um cara que a gente ainda não sabe se vai permanecer. Então o Palmeiras, ele vai precisar tapar alguns buracos e reforçar um pouquinho mais o seu time, mas com certeza será forte em 2019.
Meio-dia 17 e domingão 5:30 da tarde tem Boca e River. Eu tô com um cara que é praticamente argentino. Ô Tebas, você gosta muito do futebol argentino,
gosto,
né?
Muito. Aliás, nasci em Buenos Aires e...
Não,
sou...
não brinca, Tebas.
É sério, falando sério.
Você nasceu em Buenos Aires?
Sim, sim. E vou torcer pelo Boca Juniors esse próximo fim de semana.
Qual é um canto da torcida do Boca?
Dale, dale, bu, é igual o Hilário Larié, sabe? Da Xuxa, eles cantam também uma paródia, muito legal.
Perfeito, 5:30 da tarde, estaremos aqui na Jovem Pan com o River Plate e Boca Juniors, Santiago Bernabéu. Será que a bola vai rolar? Tô achando que vai, dessa vez não passa. Acho que teremos a grande decisão no Santiago Bernabéu, estádio emblemático, estádio cheio de história do Real Madrid, em Madrid, uma cidade maravilhosa, um estádio maravilhoso. E os dois times, as duas equipes já estão em Madrid. Vamos ver acompanhar a chegada do time do River Plate no hotel. Primeiro comandante, o River. Bruno, os caras foram, tem torcedor. O que tem de argentino também por lá é um negócio incrível. Turistas, enfim, pessoas que moram em Madrid, moram na Espanha, moram na Europa, né? Porque
sim,
o cara vai assistir um jogo desse, né, Bruno?
Vai ter. O público deve ser formado por muitos turistas que estarão lá, muitos argentinos, né? A Espanha tem muito argentino morando no país. E, assim, deve ser um evento legal, mas é muito pouco. Eu acho que, mesmo que tenha um grande evento no Santiago Bernabéu, fica ruim para a competição, né? A incapacidade de fazer a final aqui, em Buenos Aires, no caso.
Sabe o que é isso, Bruno? Um retrato de anos e anos de péssima administração da competição, com policiais na bandeirinha, protegendo jogadores de tomarem pedra, entendeu? Objetos sendo jogados em campo, brigas entre torcedores, enfim. Isso é o retrato e esse é o resultado final. O jogo é no Santiago Bernabéu, em Madrid. A chegada do Boca também, ó. O Bruno vai falando, sim, em cima.
E acho até que a forma como a competição é vendida, e muita gente gosta disso, eu acho terrível, ela deve ser repensada, né? A competição é vendida como uma competição de
guerra, né?
Guerra, de luta, de briga. É, não parece que é um jogo de futebol, parece que é um duelo, né? Parece que é um duelo medieval, né? E ela deve ser vendida muito mais como uma competição de futebol, não como uma competição de briga, de guerra, de luta, de raça, né? Ela, quando falam de Libertadores, automaticamente ligam a isso. É um jogo físico, a briga, a honra. Não, é uma competição de futebol. E ela deve ser vendida como uma competição de futebol. Você pode agregar outras coisas, mas o principal dela tem que ser o futebol. E não disputa, guerra, luta. Não, é futebol. Se não for uma competição de bom futebol, não vai ser uma boa competição.
É. O papelão já aconteceu, não dá pra apagar, né? O papelão já aconteceu, mas tomara que tenhamos um grande jogo, assim como foi o primeiro jogo em La Bombonera. Um grande jogo dentro de campo, um gramado impecável, um estádio maravilhoso e uma cidade também maravilhosa, que é a cidade de Madrid. 5:30 PM aqui na Jovem Pan, estaremos juntos nessa, hein? Boca Juniors e River Plate, River e Boca, a grande decisão da Libertadores da América. Vamos falar do timão, Gabriel?
Fala do Corinthians, com o Pedro Marques aqui na Jovem Pan. Fala aí, Pedro.
Amigos da Jovem Pan, as férias do Corinthians já começaram com polêmica. Ontem, antes de embarcar com a família para uma viagem a Natal, no Rio Grande do Norte, o atacante Cleison passou por uma situação um tanto quanto desconfortável. Um vídeo compartilhado pela esposa do jogador, Amabile Araújo, mostra um funcionário de uma companhia aérea xingando o Cleison no momento do check-in. Ainda de acordo com a Amabile, o homem no vídeo reconheceu o jogador e impediu que a família viajasse no voo previsto. Algumas horas depois do ocorrido, a família viajou normalmente para Natal. A companhia aérea lamentou o fato e prometeu apurar melhor o que aconteceu no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Ainda no timão, Pedrinho, principal revelação alvinegra, está aguardando proposta do Borussia Dortmund da Alemanha. O clube alemão se reuniu com representantes da joia no mês passado e uma proposta oficial é aguardada para a semana que vem. O que se sabe é que o contrato será de 4 temporadas, mas os valores são mantidos em sigilo. Mesmo com o interesse de Real Madrid e Barcelona, o staff de Pedrinho acredita que no Borussia o jogador vai ter mais minutos em campo. Em 2018, Pedrinho fez 57 jogos, marcou 4 gols e deu 5 assistências. Essas são as informações do Corinthians aqui na Jovem Pan.
Show de bola, Pedro. E esse fato que ocorreu no aeroporto, vamos acompanhar a imagem, gente? Novamente, o que aconteceu com o jogador Cleison. A esposa do Cleison, Amabile, diz que o marido foi chamado de jogadorzinho de M3 pontinhos pelo funcionário da companhia. Esse trecho não foi captado pelo vídeo. A alegação de Amabile é de que o homem reconheceu o atacante do Corinthians, recusou a documentação de um dos membros do grupo e impediu que a família viajasse no voo programado. Cleison teria sido xingado pelo funcionário logo depois de reclamar da situação e a mulher do jogador citou clubismo por parte do profissional. Lamentável esse fato. Mas vamos falar do Corinthians, né? Que é o que importa. Isso aí, infelizmente, aconteceu e cada um vai brigar pelo seu direito, né, Bruno?
É, não dá pra saber exatamente como ocorreu. Claro que não é bom que um funcionário de uma empresa que está prestando um serviço xingue um cliente, independente do que aconteceu ali, né? Acho que mesmo se o cliente não se comportou bem, não sei se foi o caso, não justifica xingamento. Acho que uma pessoa que está prestando um serviço, ela tem que estar preparada para se virar nas situações, né? Não ofender quem está consumindo, né? Quem está ali, para quem ele está prestando o serviço naquele momento. Então, não dá para saber exatamente o que aconteceu, mas é ruim, né? Uma pessoa tem que estar preparada para situações que ocorrem durante o seu trabalho, né? Então, a gente não sabe exatamente o que ocasionou isso tudo, mas não deveria ter chegado nessa situação.
Meio de 23, Gabriel, sabe o que vai rolar na sexta-feira?
O que tem sexta-feira?
A WCT.
A Surf.
É, exatamente. Ela divulgou um vídeo falando sobre a última etapa que acontece na sexta-feira e o nosso brasileiro Medina pode se tornar mais uma vez campeão mundial. Vamos acompanhar esse vídeo da WCT?
Story.
A verdade é que o surf realmente tomou conta, né? Porque uma galera curte surf. O Tebas curte surf, né, Tebas?
Sim, sim, sim.
Você é um surfista profissional,
sou,
né, Tebas?
É, não sou profissional, mas gosto.
Quase, um semi-profissional, né?
Sim, sim, sim.
Podemos dizer amador. Meio de 24. Tebas, show de bola. Boa sorte ao Medina, hein? Boa sorte ao Medina. Já já vamos falar com o Tebas de novo. Ele tá aqui porque tem mais bomba, como eu diria Roberto Avalone, hein? É, tem bomba aí do Palmeiras, mais uma contratação. Contratação não é problema pro Palmeiras, né, Tebas?
Não é problema, né? Já contratou o Zé Rafael do Bahia, foi o primeiro reforço, né? Além do Arthur, que joga no Ceará, também vem pro Palmeiras, Arthur, Zé Rafael. E agora Matheus Fernandes, do Botafogo, jogador de meio de campo, também fechado com o Palmeiras. O Eric vai ficar mais um ano no Botafogo, o negócio foi feito dessa maneira. Eric fica no Botafogo por mais um ano e Matheus Fernandes é novo reforço do Palmeiras para a próxima temporada.
E aí, Bruno?
É bom jogador. O Matheus Fernandes, ele é um volante de boa qualidade de passe, de chegada à frente. É bom jogador, sim. Palmeiras, ele tem o Felipe Melo, Thiago Santos, Bruno Henrique e Matheus Fernandes agora. Acho que fica bem preenchido, né, o meio-campo nessas posições.
E agora vamos lá para o Rio de Janeiro, porque as coisas também estão acontecendo. Final de semana tem eleições no Flamengo para definir o novo presidente e o Rodrigo Viga vem aí com as novidades do futebol carioca.
Fala, turma do Camisa! Boa tarde pra vocês aí, boa tarde pro ouvinte internauta da Jovem Pan, PP, barriga de cemitério, testa de escorrega, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox pimentinha. Deixa eu causar aquela inveja branca, ó. Olha aí, ó. Praia de Copacabana, pouca roupa, moda praia sensacional, rapaziada fazendo jogging, caminhada, stand-up paddle. Isso aqui, rapaz, é um colírio, né, para os olhos e também para a alma. Quem tá tentando limpar aí a vista, o horizonte, é o Flamengo, fica só no cheirinho, né? O Flamengo virou perfume, né? Só fica no aroma, no cheirinho. Olha que o perfume não é dos mais agradáveis. O Flamengo tá tentando remontar uma espécie de Corinthians para a temporada de 2019. É claro, tudo vai depender da eleição do próximo sábado, em que teremos duas chapas protagonistas. O Lomba, o Ricardo Lomba, vice-presidente que é da situação, e o Rodolfo Landim, que é executivo, milionário do ramo do petróleo. Ele que é da oposição, tem mais outras duas chapas, mas estão ali só para cumprir tabela. O Flamengo, olha só, tá negociando com o Rodriguinho, com esse Pablo do Atlético do Paraná, que fez o gol ontem na Sul-Americana, quer repatriar Gil e Renato Augusto, porque precisam estar jogando no Brasil para sonharem com Copa América e também Copa do Mundo. E aí, Flamengo ainda está tentando também buscar o Jô, o centroavante Jô, que está lá no futebol japonês. É ou não é um novo Corinthians? Se der certo, vai ser bom para o rubro-negro carioca. O Palmeiras também está na boca do povo aqui no Rio de Janeiro, porque o Botafogo está oferecendo o Matheus Fernandes para continuar com o atacante Eric, que foi destaque do time na reta final do Campeonato Brasileiro. O Matheus Fernandes tem propostas do Fenerbahçe da Turquia e do Gênova da Itália. Estou achando até que pode ser uma ponte. Vai para o Palmeiras e depois vai para o futebol europeu. O Vasco da Gama está sonhando com o Abelão, na base da amizade. Mas o Abelão está muito mais inclinado a ir para Flamengo, talvez para o Santos. O Vasco quer o Johnny lá, menino da Sub-20, destaque do Paraná Clube, e quer também o Guerra, meia atacante do Palmeiras. Max Lopes, o centroavante La Barbie, está na Argentina, tentando ajudar também na contratação de jogadores de Boca e de River. Estão precisando de pugilista no Vasco da Gama, rapaziada. Fui, hein?
Viga, tá em Copacabana, né? É, tá em Copacabana, se divertindo. O Matheus já fechou com o Palmeiras, entendeu? O Tebas acabou de alertar os ouvintes do Camisa 10 aqui. O Viga tá lá, tranquilão, na praia de Copacabana, maravilhoso. Quem quiser ir na ponta ali da praia, tem um doce maravilhoso também, sendo que não posso mais doce, Bruno, mas lá tem um lugar sensacional que vale a pena conhecer. Meio de 28, vamos falar do São Paulo, Gabriel.
O tricolor do Morumbi, o São Paulo, que também está se reforçando. São Paulo que apresentou mais um reforço. Daqui a pouquinho eu falo do Léo Pelé. E o Sidão é dúvida para o ano que vem, hein? Muitos torcedores do São Paulo pegaram no pé do Sidão durante essa temporada. Ele que, por incrível que pareça, teve a sua melhor experiência no gol durante aí os seus últimos 3 anos. Foram apenas 37 gols sofridos em 46 jogos. Essa aqui, no ano passado, foram 25 jogos, 35 gols sofridos. O Sidão que este ano, repito, teve 46 jogos com apenas 37 gols sofridos. O São Paulo também acaba de ser divulgada hoje a lista dos times brasileiros com o maior número de público nos estádios. O São Paulo acabou ficando aí com a segunda colocação, 34 mil torcedores de média em 2018. E o Léo Pelé foi apresentado. Léo Pelé, jogador que chega ao São Paulo, vai brigar por uma vaga aí com o Reinaldo, com outros jogadores. Vamos ver o que disse o Léo Pelé na apresentação da TV do São Paulo. TV Oficial de São Paulo captou imagens e uma declaração do jogador que chega ao São Paulo.
Feliz demais estar vestindo a camisa do São Paulo, tricampeão mundial, tri Libertadores, então tem um peso gigante.